pescas, não pesco nada, nem
não, não há problema.
Ela mandou o material.
Sim, eu tenho que ser para lá, tipo, aquilo é uma recomendação. E dizer que sim, senhor, uhum. Para que ela está? É para quem. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar. Eu tenho aqui um pedido para antecipar o ponto 7º da nossa ordem do dia. A senhora deputada Inês de Sousa Real vai ter que se ausentar e, como não se opõe, vamos começar pelo ponto 7º da nossa ordem do dia. Discussão e votação do projeto de lei número 482 do PAN, que inclui a proteção e o socorro de animais nas medidas de resposta aos incêndios rurais. Procedendo à terceira alteração do Decreto-Lei 98 de 2025, de 24 de agosto. Senhora deputada, faz favor.
Posso então? Muito obrigada.
Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria apenas também de referir o projeto de lei de conhecimento das senhoras e senhores deputados, mas à semelhança do que discutimos ainda na passada semana relativamente aos animais de companhia, também sabemos que é um grave flagelo, quer para os produtores, quer para os animais afetados no contexto dos incêndios rurais. Nesse sentido, parece-nos que esta lacuna que já tinha sido identificada em relação a uma outra área também é importante que se possa colmatar no que diz respeito à identificação das explorações afetadas pelos incêndios, os danos causados em relação aos animais, mas também a criação dos mecanismos de assistência médico-veterinária para estes animais afetados. E nesse sentido, o PAN espera contar com o apoio não só de todas as forças políticas para podermos ter um mecanismo de resgate e socorro aos animais, quer dos espaços pecuários, quer também da fauna selvagem afetada, que acaba, pois, por ser uma grave lacuna que temos, em particular na reparação, e ainda há pouco ouvimos a importância da reparação da fauna selvagem para o equilíbrio ecológico e da biodiversidade, e nesse sentido este projeto de lei vem procurar, no contexto do incêndio rural, colmatar essa mesma lacuna. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto aos senhores deputados se têm alguma ou se passamos para o... Mas o Sr. Deputado Firmino deu a palavra, faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Para dizer que a proposta de lei aqui apresentada está prejudicada pela incoerência temporal, porque pretende inserir matérias de proteção e socorro próprias da fase de emergência e do âmbito do sistema de proteção civil. Num diploma que está vocacionado apenas para o pós-emergência, desvirtuando desta forma o seu objetivo original. Lembro que o Decreto-Lei 98 a 2025 visa estabelecer medidas de apoio e mitigação do impacto de incêndios rurais, ou seja, é uma medida que tem uma eficácia posterior à fase crítica de uma emergência. Assim como já percebemos, o Decreto-Lei não se destina a regular a fase de resposta nem as operações de proteção e socorro aí desenvolvidas sob o chapéu do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro. Por isso, a proposta de alteração pretendida ao número 1 do artigo 1 desvirtua completamente o espírito do diploma. Por esse facto, a proposta de alteração ao Decreto-Lei 98-A de 2025 se afigura, em termos jurídicos, desajustada, tendo como objetivo a criação de uma norma autónoma sobre busca, salvamento, socorro e acolhimento temporário de animais, prevista no Projeto de Lei 482. Como se não bastasse para sustentar esta nossa visão, o Decreto-Lei 225 de 2009 já define que o Fundo de Emergência Municipal visa a concessão de auxílios financeiros às autarquias locais para a recuperação de equipamentos públicos da responsabilidade dos mesmos, deixando em aberto a tipologia de tais equipamentos públicos, razão pela qual se afigura desnecessária a individualização introduzida no projeto de lei. Discordamos também da proposta de alteração ao número 2 do artigo 29 do Decreto-Lei 98-A-2025, por inclusão de uma nova alínea, refiro-me à alínea C, se reportar à aquisição de novos equipamentos e não à substituição de meios operacionais, o que são matérias diferentes e produzem resultados diferentes. Como não há duas sem três, também discordamos da pretensão solicitada ao artigo 3, terceiro, para a inclusão de um novo artigo que tem como finalidade alterar o objetivo do diploma. Dito isto, o decreto-lei atual e a alteração agora proposta apresentam âmbitos temporários distintos e, em nosso entender, não compagináveis, razão pela qual não se acompanha parte significativa do teor da proposta em apreciação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer pronunciar? Então, vamos passar à Sra. Deputada Júlia Rodrigues. Faz favor, desculpe.
Muito obrigada, caro Presidente, caras e caros deputados. Dizer que relativamente a este projeto de lei, obviamente que complementa aquilo que nós temos plasmado no Decreto-Lei 98-A 2025, de 24 de agosto, até porque este Decreto-Lei define um regime extraordinário de apoio e mitigação ao impacto de incêndios rurais, não só relativamente àquilo que está plasmado no Projeto-Lei, mas também em caso de catástrofe, as medidas protetoras e mitigadoras de animais. E por isso o Grupo Parlamentar do Partido Socialista analisou artigo a artigo e vamos acompanhar alguns artigos. Temos algumas decisões de abstenção e somente um vamos votar desfavoravelmente, uma vez que interage com outras, com outra vertente, que é nomeadamente o setor da caça. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar então à votação. Penso que tem o guião de votação convosco. Vamos começar. Artigo 1º. Objeto. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado. Foi, desculpem, foi rejeitado com os votos contra. Eu é que está. Exatamente. Então, o artigo 1º foi rejeitado com os votos contra do PSD, votos a favor do PS e do PAN, com, com a abstenção do Chega. Artigo 2º, alteração ao Decreto-Lei número 98. Artigo 2º, quem vota a favor? PS e PAN. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Chega. Foi rejeitado com a mesma votação. Artigo 2º do Decreto-Lei número... quem vota a favor? O PAN. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos contra do PSD e do Chega, com o voto a favor do PAN e com a abstenção do PS. Artigo 5º do Decreto-Lei número 98, constante do artigo 2º do Projeto de Lei. Quem vota a favor? O PAN. Quem vota contra? PSD e Chega. Quem se abstém? Partido Socialista. Está rejeitado. Artigo 26º. Quem vota a favor? PAN. Quem vota contra? Chega e PS. Está rejeitado. Artigo 28º do Decreto-Lei número 98, constante do artigo 2º do Projeto de Lei. Quem vota a favor? PAN e PS. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Chega. Está rejeitado. Artigo 29. Quem vota a favor? PAN. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Está rejeitado com os votos contra do PSD e a abstenção do Chega e do PS. Artigo 43. Quem vota a favor? PAN e PS. Quem vota contra? PSD e Chega. Está rejeitado. Corpo do artigo 2º do projeto de lei. Quem vota a favor? PAN. Quem vota contra? PSD e Chega. Quem se abstém? Está rejeitado. Artigo 3º. Aditamento ao decreto de lei número 28. Quem vota a favor? PAN. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Chega e PS. Está rejeitado. Artigo 21º. Quem vota a favor? PAN. E PS. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Chega. Está rejeitado. Corpo do artigo 3º do projeto de lei. Quem vota a favor? PAN. Quem vota contra? PSD. Quem se abstém? Chega e PS. Artigo 4º. Entrada em vigor. Chega e PS. Rejeitado. Está rejeitado. Artigo 4º. Quem vota a favor? O PAN e o PS. Quem vota contra? PSD e Chega. Está rejeitado. Está concluída assim esta votação. E presumo que a senhora deputada Inês Sousa Real se queira ausentar. Perguntava apenas no ponto 14º e 15º desta nossa ordem do dia, dá conta de que baixou à Comissão, para nova apreciação, o projeto de lei número 528 e 581. Pedi à senhora deputada que lhe informasse esta Comissão o que é que pretende fazer. Os 14 e 15. A senhora deputada vai indicar entidades a ouvir. Muito bem. Faz depois chegar à Comissão. Sim, parece-me bem, até dia 12, até ao dia 12. Mas de qualquer forma, depois quando chegarmos aqui, informamos.
É que estas iniciativas têm prazo. Uma proposta de lei.
Vamos voltar atrás ao ponto 3 da nossa ordem do dia, aprovação das atas número 27, 28, 29, 30, 31, de 3, 10, 11 e 18 de fevereiro de 2026. Presumo que os seus deputados tenham conferido estas as atas e pergunto se tem alguma alteração a propor. Com as alterações que propõe, procuro se tem alguma... Se tem alguma objeção à aprovação, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Ponto 4 da nossa ordem do dia. Como é do conhecimento dos senhores deputados, foi finalmente autorizada a constituição de um grupo de trabalho com nos termos de que foi propostos ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Nessa medida, eu proporia aqui a constituição de um grupo de trabalho e apenas com, temos que, primeira coisa é a designação, e eu proporia que ela se chamasse Aliança Parlamentar Portuguesa pelo Direito à Alimentação, sem mais. Algum dos senhores deputados tem alguma proposta a fazer? Algum comentário? Senhora... Isso vinha, é de facto o fórum, chama-se assim, é um fórum internacional. Por uma questão de simbologia, a igualdade de género é um assunto mais, com preponderância maior na América Latina. Há de facto essa, nós infelizmente, quer aqui, quer na Espanha, não temos grande problema dessa matéria e também em Espanha, eu penso que não, também em Espanha se chama Aliança, em Espanha chama-se Aliança Parlamentar Espanhola pelo Direito, pela Direito à Alimentação. E por isso eu proponho que o nosso grupo de trabalho se chame assim, Aliança Parlamentar Portuguesa pelo Direito à Alimentação, sem mais. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade o nome. Agora, temos a Constituição. É-nos pedido também que na Constituição desse grupo de trabalho haja uma representatividade de todos os grupos parlamentares e por isso, para, de certa forma, salvaguardar um bocadinho a representatividade, eu propunha que os três maiores partidos tivessem dois elementos e depois um elemento de cada partido, ou seja, e que podem indicar mais tarde. Portanto, seriam dois para o PSD, dois para o Chega e dois para o Partido Socialista e depois um de cada. Podemos também ainda atribuir suplentes facultativamente, mas, portanto, ponho aqui à vossa discussão se concordam ou não esta distribuição. Primeiro começamos pela distribuição.
Com igualdade de género.
Com igualdade de género. Avancemos. Então, os partidos... Quanto tempo é que vamos dar?
Sexta.
Então, eu pedia que até sexta... Eu pedi aos senhores deputados, até à próxima sexta-feira... Até à próxima sexta-feira, que indicassem os deputados que constituem. Aqui, o Presidente está incluído. Portanto, o PSD só tem um lugar. É, na verdade, é assim. Cada um tem o que merece. Portanto, mas pronto, portanto, o Presidente está incluído. Portanto, e aqui este é uma indicação feita anteriormente. E, portanto, muito bem. Então, penso que relativamente ao ponto 4... sim. Como é que é?
O ponto focal com a Aliança Ibero-Americana e Caribenha.
Ah, pronto. Isso penso que não era necessário dizê-lo. É preciso que fique expresso depois em ática o ponto focal, ou seja, o elemento de ligação da nossa comissão para com a Aliança Ibero-Americana continua a ser aqui a doutora Sara. Se ninguém se opõe. Muito bem. Então, assim sendo, este ponto está terminado e agradecendo a vossa colaboração e compreensão, passamos para o ponto 5 da nossa ordem do dia. Discussão do projeto de resolução número 432 do LIVRE.
Não, pediram o adiamento do 5 e do 6.
Mas é tal coisa que tem que ser deliberado por unanimidade, certo? Sim, sem votos contra.
Sem votos contra.
Pronto. No ponto 5 e o ponto 6, penso que podemos tratar em conjunto, o LIVRE pede que ele seja adiado. O LIVRE já tinha pedido este adiamento.
E, não, não é nada. Este é o terceiro.
Senhores deputados, peço imensa desculpa. O adiamento só se fará se os senhores deputados o permitirem. Portanto, não vale a pena estar a comentar. Mas não vale a pena estar a... ponto quinto. Discussão e votação de projeto de resolução. O LIVRE pede o seu adiamento. Quem se opõe? Está o problema resolvido. Sim, está o problema resolvido. Vamos discuti-lo, então.
Não.
Discussão. discussão do projeto de resolução recomenda a valorização da carreira de inspetor da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Território. Quem se inscreve? Sr. Deputado Ricardo Moreira, tem a palavra, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É estranho o livro apresentar o reconhecimento de alguma carreira profissional, mas sendo assim, nós valorizamos o reconhecimento da carreira profissional dos inspectores da IGAMAROT, que têm vindo a perder operacionais devido à desvalorização salarial, e já o estudo referente ao balanço social de 2025 registava aqui um absentismo face a 2024. Com destaque para as ausências associadas à proteção de parentalidade, e verificamos que é necessário uma revisão da carreira, da atualização salarial, e é necessário atribuir um suplemento de missão, uma vez que estes inspectores atuam como órgão de polícia criminal no combate ao crime ambiental e frente a situações de elevado risco. Assim, os chega a acompanhar favoravelmente a valorização desta categoria profissional. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Rijo, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este projeto de resolução 432 da iniciativa do Grupo Parlamentar do LIVRE é um projeto de resolução que nos parece bastante importante e até urgente. Nós estamos a falar da valorização da carreira especial de inspeção da Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ornamento do Território, a IGAMAOT. A IGAMAOT é um instituto, uma Inspeção-Geral neste caso, que tem importância em três vetores fundamentais. Primeiro, constitui-se como um órgão de polícia criminal, efetivamente, em matéria de contraordenação ambiental. Segundo lugar, é também um serviço de inspeção e auditoria e controle. E em terceiro lugar, é o garante da legalidade ambiental, ordenamento do território e gestão até depois de natureza comunitária. O quadro da Inspeção-Geral em causa, da IGAMAOT, é um quadro que tem tido algumas lacunas ao longo dos últimos anos, que estão até identificadas nos sucessivos planos de atividades da Inspeção-Geral, e que neste momento tem um quadro de 134 inspectores que desempenham funções, pela própria natureza da atividade da Inspeção-Geral, de elevadíssima complexidade e também de algum desgaste. E, portanto, esta iniciativa, sendo um projeto de resolução, não tem o poder de resolver por si só o problema. Mas é um contributo para uma discussão que é importante fazer, tendo em vista a resolução do problema. Nós sabemos, e o Partido Socialista nisso é muito coerente, que nos termos da Constituição da República Portuguesa, a quem compete gerir a administração pública do Estado é ao Governo da República legitimado. E, portanto, o Governo tem anunciado que está a rever e a valorizar várias carreiras da administração pública. Esta, com certeza, esperamos que seja mais uma delas, e pelos vistos também já foi anunciado nessa matéria. Mas isso não significa que o Parlamento não possa, e até não deva, também em sede própria, que é esta sede, de poder sinalizar do ponto de vista político a necessidade de imprimir mais celeridade na resolução desse problema. Porque, efetivamente, nós estamos a falar de um quadro de inspeções, de inspectores neste caso, desta IGAMAOT, que, como disse, desempenham funções muito relevantes naquilo que é o combate que se deve fazer também na mitigação das alterações climáticas, no combate aos crimes ambientais, etc. Ou seja, não é uma inspeção de sumenos importância, nenhuma é, mas esta em concreto tem que bater certo com um discurso e com uma narrativa que existe no país de valorizar aquilo que é o combate às alterações climáticas e de valorizar também aquilo que é o combate aos crimes ambientais. Para isso é preciso ter gente motivada e, sobretudo, este quadro de inspectores é muito importante que possa, com celeridade, o Governo da República imprimir esta negociação e, portanto, esta recomendação, depois de aprovada, eventualmente, apenas é mais um contributo político para que a Assembleia da República sinalize a urgência e a necessidade de se avançar rapidamente com a valorização também desta carreira da administração pública. E, portanto, o Partido Socialista está ao lado desta iniciativa e, portanto, caberá agora ao Governo fazer o que lhe compete, que é se este projeto de resolução e se esta recomendação que está em cita no mesmo for aprovada, diligenciar no sentido de rapidamente resolver esta situação que reputamos de urgente, inadiável e imprescindível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado Amilcar. O ponto 5, não há mais inscrições, vamos passar para o ponto 6. Está-me aqui a chamar a atenção a doutora Sara que no ponto, na constituição do grupo de trabalho há a possibilidade de indicar uma pessoa fora desta comissão, uma pessoa do Fórum Ibero-Americano, do Fórum Parlamentar Ibero-Americano. O que eu tinha pensado era que apenas, o grupo de trabalho apenas estivesse consignado aos elementos desta comissão, porque já somos um grupo grande. Portanto, ninguém se opõe? Ninguém se opõe que seja só desta comissão? Portanto, fica só desta comissão. Sr. Deputado Gonçalo Valente tem a palavra no projeto de resolução número 432, que recomenda a valorização da carreira de inspector da Inspeção Geral da Agricultura e do Mar. É um projeto de resolução apresentado pelo LIBRE. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Permitam-me que peço já desculpa, mas pensei que o ponto ia ser adiado e estava noutra comissão com o Sr. Ministro Castro Almeida sobre uma matéria do meu círculo eleitoral. Portanto, IGAMAOT, como todos sabem, desempenha funções essenciais no controlo da legalidade ambiental, gestão do território e fiscalização de fundos europeus, assumindo igualmente competências de autoridade de polícia criminal. Apesar da relevância estratégica destas funções, os inspectores enfrentam desvalorização remuneratória, ausência de reconhecimento do risco e desgaste profissional, bem como perda de atratividade da carreira. A iniciativa apresenta medidas pertinentes para responder a estas lacunas, nomeadamente através da revisão da carreira especial de inspeção, criação de um suplemento de missão e também reforço da qualificação. No entanto, importa considerar que a temática das carreiras inspectivas, onde se insere a IGAMAOT, se encontra atualmente em processo de negociação coletiva entre o Governo e as estruturas sindicais, iniciado em 22 de dezembro do passado ano, no âmbito do novo Acordo Plurianual de Valorização dos Trabalhadores da Administração Pública para o período de 2026 a 2029. Portanto, neste contexto, entende-se que a evolução desta matéria deverá resultar desse processo negocial em curso, o qual constitui o espaço próprio para a definição de soluções estruturais e integradas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, vamos passar para o ponto 6 da nossa ordem do dia. Discussão... Não. Vou pôr, antes de passar à discussão, vou pôr a questão. O LIBRE pede o adiamento. Pronto, então vamos passar à discussão. Discussão do projeto de resolução número 433 do LIBRE, que recomenda a transparência, equidade e estabilidade nos avisos para a atribuição de apoios para programas de bem-estar animal. PSD, quem se inscreve? Sou deputado Amílcar Almeida, faz favor. Não penso que é pela mesma ordem, é pela ordem. Quem se esquece? Doutora Sara, por ordem de inscrição ou por ordem dos partidos? Não, mas aos deputados, é por ordem dos partidos. O foi o Ricardo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhores deputados. Discutimos hoje o projeto de resolução número 433, apresentado pelo LIVRE, relativo aos programas de apoio ao bem-estar animal. Antes de mais, importa afirmar com clareza que todos partilhamos o objetivo de promover melhores condições para os animais de companhia, apoiar o trabalho meritório das associações zoófilas e dos municípios e garantir uma utilização eficaz dos recursos públicos colocados ao serviço destas políticas. Contudo, as recomendações constantes deste projeto de resolução não têm em conta um conjunto de constrangimentos legais, administrativos e orçamentais que não podem ser ignorados. Em primeiro lugar, importa esclarecer que não existiu qualquer alteração dos critérios de elegibilidade das despesas no âmbito dos apoios distribuídos em 2025. O que ocorreu foi uma avaliação mais rigorosa e mais exigente por parte da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, entidade que passou a assumir estas competências e que aplicou, como lhe competia, a legislação nacional e europeia em vigor. Não estamos perante novas regras aplicadas retroativamente. Estamos, sim, perante uma fiscalização mais rigorosa do cumprimento da lei. E quando estão em causa fundos públicos, o rigor não é uma opção. É, de facto, uma obrigação. Por essa razão, não faz sentido determinar uma reapreciação de candidaturas já concluídas, tanto mais que a campanha de 2025 se encontra encerrada e os respectivos pagamentos já foram efetuados. Acresce que as verbas inscritas no Orçamento de Estado para esse exercício são anuais e não transitam automaticamente para anos subsequentes. Em segundo lugar, relativamente à publicação dos avisos, importa reconhecer o compromisso já assumido pelo Governo de procurar concentrar a abertura dos concursos nos primeiros meses de cada ano, reforçando a previsibilidade para municípios e associações. Todavia, não me parece prudente fixar uma data rígida e imutável como o dia 31 de janeiro, ignorando circunstâncias excepcionais que podem ocorrer. O exemplo deste ano é particularmente elucidativo. Os efeitos da tempestade Kristin obrigaram a ajustar prioridades e a dar resposta às entidades mais afetadas. Finalmente, quanto à proposta de financiamento plurianual, importa recordar que os apoios dependem da dotação aprovada anualmente pela Assembleia da República através da Lei do Orçamento de Estado. Assumir compromissos plurianuais sem garantia da correspondente cobertura orçamental não seria responsável nem compatível com uma gestão prudente dos recursos públicos. Além disso, tal solução poderia limitar o acesso de novas entidades aos apoios, favorecendo beneficiários já instalados e reduzindo a flexibilidade necessária para responder a novas necessidades e desafios. Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, o Governo tem vindo a trabalhar no sentido de tornar os avisos mais claros, os procedimentos mais transparentes e os processos de candidatura mais céleres e eficazes. Esse é o caminho certo. Mais transparência, mais previsibilidade e mais rigor na aplicação dos fundos públicos. Por todas estas razões, o Grupo Parlamentar do PSD não acompanhará este projeto de resolução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem a palavra a Sra. Deputada Ana Martins, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o LIVRE apresenta hoje aqui uma iniciativa a favor de transparência, equidade e estabilidade nos apoios para os programas de bem-estar animal. Por parte do Chega, não há dúvidas do papel essencial desses programas na proteção e bem-estar animal, e muito mais quando falamos de entidades que substituem muitas vezes o Estado no acolhimento, tratamento e na esterilização de animais abandonados. Infelizmente, dependem fortemente dos apoios públicos, cuja execução tem sido marcada por atrasos, instabilidade e dificuldades financeiras, e não podemos permitir que haja essa instabilidade nos apoios da DIGAV. É uma situação inaceitável. O bem-estar não pode depender da instabilidade burocrática de um governo que não planeia. E o Chega é a favor de medidas que tragam previsibilidade e justiça, e nesse sentido vamos votar a favor desta iniciativa, mas continuaremos a exigir que o dinheiro público seja bem aplicado e auditado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Irene Costa, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente a este projeto do LIVRE 433, o Partido Socialista acolhe com interesse esta iniciativa. E fazemo-lo por razões que vão além da cortesia parlamentar. Fazemo-lo porque o tema é sério, as entidades afetadas são reais e os problemas identificados correspondem a dificuldades concretas que nos chegam através de diversas associações e dos centros de recolha oficial. A questão central deste projeto de resolução é, sobretudo, uma questão de boa administração pública. As entidades que diariamente trabalham na proteção animal são muitas vezes associações pequenas, como sabemos, com poucos recursos, assentes em voluntariado e que dependem de apoios públicos para sobreviver. E quando estes apoios chegam a estas instituições, por via de avisos imprevisíveis, com prazos exíguos, critérios pouco claros ou que mudam de ano para ano, o que se produz aqui não é uma concorrência saudável, é antes uma instabilidade crónica, uma impossibilidade de planear, uma exclusão sistemática de quem não tem capacidade administrativa para responder a candidaturas complexas num espaço de 2 ou 3 semanas. E dou um exemplo concreto. Em 2025, o Governo anunciou o maior investimento de sempre, 14,5 milhões de euros. Mas as candidaturas estiveram abertas apenas entre 1 e 13 de outubro, 13 dias. Ora, 13 dias para associações com recursos limitados para prepararem documentação complexa não é, de facto, apoiar. É de facto, isto é, sim, criar obstáculos. E, portanto, o PS não tem dificuldades em subscrever os princípios orientadores desta iniciativa, que são a transparência nos critérios, a equidade no acesso, a previsibilidade nos calendários, e estes são os valores que defendemos em qualquer política pública ao terceiro setor, seja na área social, cultural ou ambiental. O bem-estar animal não deve ser exceção e este é o padrão. E ainda assim importa dizer que Portugal construiu ao longo dos anos um quadro legal de proteção animal e que é hoje um dos mais consistentes da União Europeia. O Estatuto Jurídico do Animal de 2017, a criminalização dos maus-tratos, a criação do provedor do animal, a rede de 144 centros de recolha oficial, estes são todos passos que foram dados na mesma direção, que é proteger efetivamente, mas com instrumentos que funcionam na prática. E o que está em discussão não é esse quadro legislativo, é o funcionamento de mecanismos de financiamento que lhe dão sustentação operacional. E aqui o diagnóstico do LIVRE é pertinente. De nada serve inscrever no Orçamento de Estado verbas significativas se depois os avisos não chegam a tempo, se os valores estão desatualizados, se as entidades menores ficam de fora por incapacidade administrativa e não por falta de mérito. E posto isto, queremos dizer aqui, senhoras e senhores deputados, que para o Partido Socialista, estabilizar os apoios significa 3 coisas concretas. Primeiro, previsibilidade. Calendarizar anualmente os fundos de apoio para que estas entidades possam planear as suas campanhas de esterilização e de acolhimento de animais sem ficarem asfixiadas financeiramente ao meio do ano. Segundo, simplificar de forma responsável, simplificar os processos de candidatura, reduzindo a pegada burocrática, mas mantendo mecanismos rigorosos de fiscalização e prestação de contas. Terceiro, equidade territorial, garantir que os avisos de apoio tenham em conta as assimetrias regionais, assegurando que as associações e os municípios do interior do país não fiquem em desvantagem face aos grandes centros urbanos, até porque são muitas vezes estes que enfrentam as maiores carências, por um lado, e por outro, uma maior pressão quando falamos de animais errantes. Portanto, senhores deputados, há aqui 2 caminhos que o Partido Socialista recusa. Por um lado, o facilitismo demagógico, que desvaloriza o rigor na gestão dos dinheiros públicos, e por outro lado, rejeitamos o extremismo ideológico que pretende usar a causa do bem-estar animal para travar batalhas identitárias ou impor visões fraturantes. O nosso foco é a reforma progressista e ponderada. A causa da proteção animal merece, do nosso ponto de vista, consensos institucionais e eficácia prática. Precisamos de compromissos, precisamos de propostas que não esbarrem na realidade orçamental e o Partido Socialista está disponível em 7 especialidades para trabalhar e aperfeiçoar estes mecanismos, designadamente no que diz respeito a prazos mínimos de aviso prévio, atualização dos valores de referência, simplificação dos requisitos para entidades de menor dimensão, porque queremos garantir que o Estado seja um parceiro fiável, transparente e justo para todos aqueles que se dedicam ao bem-estar animal, longe de extremismos, com equilíbrio, responsabilidade e com bom senso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, vamos passar para o ponto 8º da nossa ordem do dia. Discussão do projeto de resolução número 820 do PCP, que recomenda ao Governo a criação de um apoio excepcional de recuperação dos rendimentos dos profissionais da pesca. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta iniciativa do PCP visa criar condições para acorrer à situação criada com a sucessão de tempestades que fez diminuir o número de dias de ida ao mar e, portanto, de pesca, e durante os quais, de facto, ficou em crise o rendimento de milhares de pescadores que ficaram seriamente diminuídos. E, por conseguinte, entre as medidas necessárias, está uma compensação pela diminuição dos dias de mar e também a necessidade de reforçar o fundo de do fundo de compensação salarial aos profissionais da pesca. E, nesse sentido, o que o PCP propõe é a criação, além desta medida da capitalização do fundo de compensação, a criação de um apoio excepcional da recuperação dos rendimentos dos profissionais da pesca, perdidos durante os 6 meses da severa restrição da atividade da pesca por causa do mau tempo. E no essencial é isto que propomos, esperando a vossa atenção e o vosso apoio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Liliana Sousa, do PSD. Faz favor.
Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Este projeto de resolução número 820, apresentado pelo PCP, traz à Comissão uma realidade inegável e de profunda gravidade. O impacto devastador que o comboio de tempestades teve e continua a ter na atividade da pesca e na sustentabilidade do rendimento dos nossos profissionais e das suas famílias. É consensual que o setor enfrentou um final de ano de 2025 extremamente adverso, e o início de 2026, marcado por uma enorme instabilidade meteorológica, o que forçou a paragem prolongada de muitas embarcações e pescadores. Perante este cenário de excepcionalidade, a prioridade absoluta de qualquer força política deve ser garantir que os mecanismos de apoio social e económico chegam com a rapidez e eficácia que a situação exige. Ao analisarmos a situação concreta do setor, importa cruzar as preocupações legítimas vertidas nesta proposta com as medidas que têm vindo a ser operacionalizadas no terreno. No âmbito do programa Mar 2030, foi mobilizada uma doação de 3,5 milhões de euros direcionada para a compensação destas perdas. É de registar o esforço de simplificação burocrática ao dispensar as declarações das capitanias e validar a atividade através da DOCA Pesca, o que permitiu agilizar processos. Os dados mais recentes indicam que, das 1.268 candidaturas submetidas, 710 foram aprovadas, representando 2,65 milhões de euros, e 406 já se encontram pagas. No entanto, a discussão que o PCP levanta sobre a exigência dos 120 dias de atividade nos últimos 2 anos continua a ser um ponto sensível, uma vez que, embora decorra de regulamentação europeia do FIAMPA, para atestar a dependência financeira da atividade, pode deixar profissionais desprotegidos num ano de intempéries consecutivas. Por outro lado, o funcionamento do Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca é outro pilar central deste debate. A eliminação da regra dos 3 dias em situação de calamidade, permitindo o apoio logo a partir do primeiro dia de mar perdido, e a intenção de rever os períodos de defesa regulamentares face ao defesa natural imposto pelo mau tempo. São passos importantes na flexibilização do sistema que poderão ser avaliados financeiramente. O volume de candidaturas submetidas entre janeiro e maio deste ano, 499 processos, na sua maioria por força de mau tempo, atesta a pressão extrema a que o fundo está sujeito. Embora os pagamentos de centenas de candidaturas aprovadas em março já estejam a ser executados, o acompanhamento rigoroso do ritmo de deferimento e da análise dos processos pendentes continua a ser fundamental para que nenhum pescador fique para trás. O debate desta iniciativa serve, acima de tudo, para avaliarmos se as respostas atuais cobrem a totalidade das carências do setor ou se exigem novos ajustamentos legislativos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Partido Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Chega não vai obstacularizar este projeto de resolução, porque nos parece bem intencionado. No entanto, não podemos deixar de sublinhar que nos parece um absoluto exercício de populismo e de política irresponsável e não baseada em dados, nem baseada em factos. Desde logo, na parte resolutiva deste projeto de resolução, o primeiro ponto pede um apoio excepcional aos rendimentos sem exigir os tais 120 dias de venda em lota. Muito bem, agora o PCP não nos indica, quer vir gastar o dinheiro dos contribuintes, mas não explica quanto custa, portanto não diz quanto será este apoio excepcional, não apresenta sequer uma estimativa dos números de beneficiários, nem do impacto orçamental que esta medida poderia ter. Gostava que nos explicasse isso, Sr. Deputado. Depois também quer eliminar o registro dos 120 dias de venda em lota, o que reduziria os mecanismos de controle, obviamente, e que podia abrir a porta, no fundo, a um pagamento que, sem existir uma prova efetiva de uma atividade efetiva. Portanto, isto podia até ser injusto para os pescadores que cumprem regularmente as regras e que mantêm a sua atividade altamente registada. Portanto, Sr. Deputado, eu queria lhe perguntar, quanto a este primeiro ponto, quantos milhões é que custa? Quantos milhões é que custaria esta medida aos contribuintes portugueses e quantos beneficiários é que prevê o PCP abranger? Relativamente ao segundo ponto resolutivo, que é a capitalização do Fundo de Compensação Salarial aos Profissionais da Pesca, é novamente o mesmo. O PCP pede mais dinheiro para o fundo, não diz quanto, não explica de onde vem esse dinheiro, não apresenta qualquer auditoria, qualquer avaliação da gestão do atual fundo, porque, mais uma vez digo, este projeto de resolução não tem uma única fonte bibliográfica, não tem uma única referência. É um manifesto bem intencionado, como o PCP nos tem habituado já nos últimos anos, mas, enfim, sem pouca substância, apesar de tudo. Portanto, o Sr. Deputado e o Sr. Deputado Comunista, antes de vir aqui pedir mais verbas, eu acho que importava nós percebermos, sim, é comunista, não é PCP, eu acho que Partido Comunista Português ainda é um deputado comunista. Acho que isso não é. Não estou a ofender ninguém. Se ofender, eu consigo, não sei. Mas se é um deputado do Partido Comunista Português, é um deputado comunista. Tal como um deputado do Partido Socialista é um deputado socialista. Portanto, então, pronto, está a ver a diferente. Está a ver a diferente, a diferença de atuação. Bom. Portanto, o PCP pretende aumentar um fundo, mas não diz quantas verbas é que tem, não diz se isto vai implicar o aumento da carga fiscal, se vai implicar mais dívida ou se vai aplicar cortes noutras áreas da governação, nomeadamente cortes na área da agricultura e pescas. Finalmente, o terceiro ponto de resolução, que é um pagamento rápido dos atrasos. Claro, isto é uma verdade de lapalice, toda a gente concorda com pagamentos rápidos aos pescadores, neste caso. Agora, o PCP também não identifica onde é que estão os bloqueios administrativos. Não identifica, portanto, não há nenhum diagnóstico e, portanto, sem nós apresentarmos um diagnóstico de onde é que estão estes bloqueios administrativos aos pagamentos, também não conseguimos aprovar uma solução que seja séria. Para curarmos uma doença, temos que diagnosticar antes. Portanto, no fundo, senhores deputados, esta proposta limita-se a uma intenção política. Não tem medidas concretas, não diz quanto é que quer gastar. No fundo, aqui o Sr. Deputado Comunista apresenta mais uma resolução cheia de boas intenções, mas muito má na execução. No fundo, é o paradigma do comunismo, é isso mesmo. É uma utopia cheia de boas intenções, mas que no século XX matou milhões de pessoas em todo o mundo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Lima. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os senhores deputados. E iniciando a minha intervenção sobre o projeto de resolução, não posso deixar de dar duas palavras relativamente à intervenção do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, quando refere que há 3, sim, que há 3.500, 3 milhões e meio no âmbito do programa 2030. Eu quero lhe dizer, senhora deputada, que só a Câmara de Vila do Conde, para fazer face emergente à situação que nós todos, que bem referiu, e eu estou de acordo com isso, só a Câmara de Vila do Conde deu 500 mil euros aos profissionais da pesca. Portanto, 3 milhões e meio para todo o país quer dizer que é muito insuficiente, e mais. Ainda há bem pouco tempo, só 1 milhão e 400 mil é que tinha chegado ao setor. Portanto, é preciso todos os momentos, eu também compreendo a bondade da proposta, não estamos de acordo com algumas coisas, mas também relativamente ao seu deputado Chegano, quero lhe dizer uma coisa. Chega, ao seu deputado Chega, ou Chegano, nem sei muito bem como é que se diz. É Chegano? Não sei, é Chegano. Agora a minha pergunta é mesmo... E, portanto, dizer o seguinte... Relativamente ao que diz, também fico satisfeita pelo facto de dizer que vai votar favoravelmente o projeto, vai viabilizar, tentando, mas no fundo depois tece aqui um conjunto de comentários negativos, mas vota favoravelmente. Pronto, o PS, como sempre esteve, está ao lado dos profissionais da pesca, sabemos bem a dureza desta atividade, a irregularidade dos rendimentos e o impacto das intempéries nos últimos meses. E, portanto, apoiar os pescadores é um imperativo de coesão social e também já aqui vários mecanismos já foram abordados para o efeito. A proposta do PCP recomenda um apoio excepcional de recuperação de rendimentos referente a 6 meses de restrição de atividade. O PS não discute a necessidade e a bondade do projeto. Discutimos é a forma, ou seja, a proposta omite por completo o enquadramento de regras de auxílio de Estado. Ignora que o setor é regulado pelo FIEMPA e pelos artigos 107 e 108 do TFUE. A Comissão Europeia tem sido clara. Qualquer apoio que falseie a concorrência é auxílio de Estado ilegal e pode ser recuperado junto dos beneficiários. Em abril de 2026, a Comissão aprovou um regime temporário que permite compensar até 70% dos custos adicionais e apoios simplificados até 50 mil euros por empresa até 31 de dezembro. O PCP propõe ruptura com as imposições europeias, mas a seguir apresenta medidas que só funcionam se forem escrupulosamente conformes com essas mesmas regras. Propõe apoio automático por dia de mar perdido e flexibilização de critérios sem salvaguardar a excepcionalidade da medida nem a compatibilidade com o artigo 11º do Regulamento da UE. Isto não é legislar a favor dos pescadores, é legislar de uma forma rápida e até contra a segurança jurídica. Criar expectativas sabendo que há risco sério de incompatibilidade com o direito europeu. Eu não queria chamar a palavra populismo, mas é um pouco... um bocadinho ad hoc. E por isso o PCP peca por alguma demagogia, o Governo peca por... Mas também o Governo peca por inação. Os instrumentos existem, a FIEMPA regime temporário de auxílios, fundo de compensação salarial, mas o Governo executa mal e tarde estes mecanismos. Os atrasos nos pagamentos têm sido sucessivamente denunciados pelo setor. Em vez de antecipar problemas, limita-se a reagir com anúncios mediáticos e respostas fragmentadas. E, portanto, onde o PCP promete o que não pode garantir, o Governo nem sequer utiliza o que está ao seu dispor e o que pode fazer. Por isso, a posição do PS é clara. Primeiro, criar um apoio excepcional de recuperação de rendimentos estritamente enquadrado no regime temporário de auxílios estatais da Comissão Europeia, garantindo segurança jurídica e rapidez na execução. Segundo, reforçar e capitalizar o Fundo de Compensação Salarial. E é que eu quero dizer que foi feita uma pergunta ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, dizendo onde é que está o problema do atraso dos pagamentos do Fundo de Compensação Salarial. E o que o setor se queixa muito é que só podem pedir ao fundo depois de ter as declarações da Segurança Social e que isto demora algum tempo e, portanto, nós tínhamos que realmente encontrar aqui alguma forma de agilizar esta questão. E depois, em terceiro lugar, executar um plano estratégico para 2026-2027 que inclua a modernização da frota, digitalização das capturas e reforço da fiscalização, na linha com o regulamento da UE de 2023, que o próprio PCP invoca no seu projeto de resolução. O PS, por isso, exige soluções estáveis, compatíveis com regras comunitárias e verdadeiramente executáveis. Defender os pescadores hoje, sem o deixar amanhã, à mercê de processos de inflação, de infração e ordens de recuperação de auxílios ilegais. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o que está em causa não é quem grita mais alto em nome dos pescadores, é quem está disposto a fazer o trabalho difícil, respeitar o direito europeu, usar bem os instrumentos disponíveis e garantir que cada euro chega em tempo útil às comunidades que vivem do mar. O PCP pode abandonar as soluções de papel que não resistem ao crivo de Bruxelas e o Governo tem a obrigação de deixar de se esconder atrás da União Europeia e de executar com eficácia os apoios que o quadro europeu permite. O PS cá está, não fugirá a esse compromisso, defenderá sempre os pescadores, mas nunca à custa da violação dos princípios da União Europeia, porque a pior ajuda que poderíamos dar era comprometer o que não podemos cumprir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Barzão, faz favor. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi a palavra para uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi esta interpelação para solicitar ao Sr. Presidente que diga aos senhores deputados, nomeadamente à senhora deputada Joana Lima, que as intervenções nesta comissão são feitas em português e que o português tem regras ortográficas e regras semânticas e que, portanto, senhora deputada, a palavra chigano não existe na língua portuguesa. O que a senhora deputada quis fazer foi utilizar uma alcunha, um nome que inventou, deve-lhe ter dado agora uma veia poética, mas de facto uma poesia muito popularucha, para tentar utilizar como que uma alcunha para fazer, sim, existe a palavra popularus, para fazer uma tentativa de depreciar o grupo parlamentar do Chega. Mas sabe, senhora deputada, quando a senhora deputada tenta depreciar Quando a senhora deputada tenta depreciar deputados que são democraticamente eleitos e que, aliás, até já ultrapassaram o seu grupo parlamentar, no fundo o que a senhora deputada está a fazer é depreciar os portugueses que votaram livre, democrática e universalmente no Chega. Portanto, quando a senhora deputada, eu posso dizer deputado socialista, porque de facto socialista é um adjetivo que existe, e posso dizer deputado comunista, porque deputado comunista e comunista é um adjetivo que existe. Agora, chigano não é um adjetivo que exista, portanto, Sr. Presidente, pedia que administrasse a Sra. Deputada Joana Lima, no fundo, para ela respeitar a língua portuguesa e não assassinar a nossa língua, nem a língua de Camões. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. É para uma interpelação à mesa também, em resposta ao que aqui foi dito no âmbito do que foi dito. Sr. Presidente, eu acho lamentável uma interpelação à mesa com este teor. Primeiro, o deputado tem a sua autonomia para falar. Segundo, a deputada Joana Lima, quando esteve a usar da palavra na intervenção que lhe competia e que lhe diz respeito e tinha competência para o efeito, fez a pergunta, não chamou ninguém de deputado chegano. Perguntou se era deputado chegano ou deputado chega, que se chamava. Assim como chamou o deputado socialista e o deputado comunista. Eu fiz a pergunta, não chamei a ninguém. E acho lamentável, muito mais com estes apartes, e acho lamentável, Sr. Presidente, que um deputado do Partido Chega tenha este tipo de apartes, chamando-se de uma deputada que está a usar a palavra, e é isto que caracteriza o Partido Chega, sem respeito pelos portugueses, pelas pessoas que são eleitas. Lamento profundamente que isso se passe na nossa comissão. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro do Carmo. Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa, mas como sabe, as interpelações já à mesa têm prioridade pela condução dos trabalhos. E alguma das interpelações podia ser justamente para saber se eu poderia ou não podia lhe dar a palavra. Com certeza que eu lhe daria a palavra para terminar este ponto em discussão e é com gosto, Sr. Deputado Alfredo Maia. Para concluir, não há mais interpelações à mesa, faz favor. Sr. Deputado, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões, as contribuições trazidas para debate, incluindo a referência a este apoio de 1.500.000 euros. Espero que chegue, não sei se chegará, mas queria também dar uma nota acerca do pendor excessivamente dependente da União Europeia, que aqui foi expresso por várias bancadas, esta subordinação às regras da União Europeia, às regras de Bruxelas. Parece que temos um problema natural, que é, de facto, estas tempestades no mar excederem em muito o que está previsto nas regras, não é? E por isso, o PCP apresentou este projeto de resolução, que não é um projeto de lei, não é uma proposta orçamental, e por isso tenho muitas dúvidas sobre a necessidade de prever dotações específicas. Por isso é que é uma resolução que, aliás, se deveria chamar mesmo, em termos de figura regimental, se deveria chamar mesmo recomendação ao Governo. Isto é, cabe ao Governo avaliar os prejuízos, as condições, as consequências do mau tempo, etc. Aliás, eu chamo a atenção, quando se exige aqui com a veemência com que foi feito, que o PCP quantifique esta medida, eu chamo a atenção para o facto de o PCP ter apresentado este projeto de resolução, ainda estávamos na fase de enorme severidade das condições de mar e, portanto, mesmo que o pretendêssemos, seria completamente impossível quantificar o que quer que fosse, porque isso sim, quantificar, cabe ao Governo e cabe aos organismos do Estado fazê-lo. E por isso, senhores deputados, eu assinalo com gosto que foi aqui manifestada a intenção de não inviabilizar esta iniciativa. Creio que os comentários que fizeram, as questões que colocaram, são no sentido de melhorarmos tudo isto, a começar pelo próprio Governo, isto é, o PSD, o Chega e o Partido Socialista, o que estão a dizer nesta discussão ao Governo é que se apresse a avaliar as consequências do mau tempo e da perda de dias de mar. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que não há mais inscrições para este ponto e vamos continuar com o Sr. Deputado Alfredo Maia no ponto 9 da nossa ordem do dia, que diz respeito à discussão e aprovação do parecer sobre a proposta de lei número 70 do Governo, que aprova a lei das grandes opções para 2026-2029. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu começo por um agradecimento aos serviços pela nota técnica, pela sua qualidade. É da praxe, mas é sobretudo da inteira justiça que o façamos. Esta iniciativa legislativa da autoria do Governo foi admitida nos termos legais e regimentais, baixou à 5ª Comissão, a COFAP, e foi solicitado o parecer da 7ª Comissão, Agricultura e Pescas, para os efeitos que estão referidos. Esta proposta de lei visa atualizar as orientações e escolhas fundamentais da política pública, económica e social, ambiental e territorial até 2029. Ora, antes de mais, sobre o conteúdo, o signatário do parecer exime-se nesta sede a manifestar a sua opinião, faculdade que, aliás, lhe está conferida, e remete para a posição do seu grupo parlamentar em sede própria. Julgo que vale a pena assinalar as conclusões. Esta iniciativa aprova as grandes opções para 2026-2029. As matérias que são objeto de acompanhamento da 7ª Comissão estão claramente refletidas nos eixos prioritários 3, criar riqueza, acelerar a economia e aumentar o valor acrescentado, e no eixo prioritário 9, água que une, salvaguardar o futuro. O quadro plurianual de despesas públicas evidencia uma redução do teto máximo de despesas que cai em 211 milhões e 800 mil euros em 2027 face ao ano em curso, embora se verifique um aumento gradual de 2027 para 2029. E, portanto, em conclusão, cremos que a Comissão da Agricultura deve considerar que a proposta de lei cumpre as condições regimentais para a tramitação subsequente e, portanto, deve prosseguir o seu caminho. Disso, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aceita-se inscrições? Não havendo inscrições, vamos pôr a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto décimo da nossa ordem do dia, discussão e votação do texto final relativo ao projeto de resolução número 833 do LIVRE, que recomenda ao Governo que incentive a transição para uma agricultura mais sustentável e resiliente. O LIVRE não está.
Não tem que estar.
Não tem que estar. Há inscrições. Sr. Deputado Fernando Queiroga, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Esta proposta do LIVRE, naturalmente, que não é, parece que é uma novidade, mas não é novidade nenhuma, até porque estas propostas já estão no plano estratégico da PAC, do PAC 2023-27, que tem medidas que reforçam significativamente a transição para uma agricultura mais sustentável, resiliente e competitiva. Mas podemos ver aqui algumas situações, a questão da agricultura regenerativa já está financiada, a questão do incentivo à substituição dos químicos também já existe, estão operacionais, e dou aqui também alguma indicação, alguma informação mais detalhada. As cercas elétricas e vegetação virtuais para pastoreio rotativo está na medida eco-regime AP 1.3, maneio e pastagem permanente. Os fertilizantes orgânicos, bioestimulantes e compostos também está na medida A 1.4, fertilização orgânica. E aqui, deixa-me só fazer um parênteses, que em plenário não consegui dizer. Às vezes é tal bolha que se fala nestes temas. Se formos por esse mundo rural, quem andar por esse mundo rural já sabe que isto é feito há muito tempo, até por uma questão de economia dos orçamentos familiares, o reaproveitamento até do estrume dos animais, e já se evita também a questão dos fertilizantes, e portanto só quem é um bocado urbano é que faz propostas destas, mas enfim, é a vida. Também a questão dos equipamentos para desenho hidrológico da paisagem e mobilização mínima também já está em algumas medidas, a cemitéria direta, o relevamento e também outras soluções como o ecoregime, gestão de solo, medidas agroambientais, sequestro de carbono, objetivos estratégicos que a PAC também tem. E depois, por fim, quando se fala Eu Chega não está aqui, mas também tem uma proposta muito parecida, mas não está aqui em questão nesta.
Está cá.
Está cá, eu sei que está cá. Quando se fala numa agricultura sustentável e resiliente, por exemplo, não se fala até na questão de promover uma produção nacional de proteínas vegetais e mais leguminosas, por exemplo, que também deveria ser, que até porque muitas das leguminosas servem de fertilizantes e também devíamos pensar nisso, e que era uma coisa mais completa, isso sim, mas também grande parte já está a ser feito. Sr. Presidente, era só. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Eu sei que é a discussão do texto final. De todo modo, é a discussão do texto final. E a mesa não controla as intervenções dos seus deputados, mas faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A mesa tem um critério que usa para a boa condução dos trabalhos e para que as coisas corram da melhor forma. E por isso não limita o ponto é de discussão e cada um do seu deputado tem a prerrogativa de fazer a discussão como bem entende. Nada mais, vamos votar o texto final agora, vamos votar o texto final do projeto de resolução número 833 do LIVRE. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado com uma abstenção do PSD. 11º, discussão e votação do texto final do projeto de resolução número 928 do LIVRE, que recomenda a adoção de medidas de proteção e controle da população aos animais errantes e de companhia. Discussão e votação do texto final. Quem se inscreve? Não há inscrições? Sr. Deputado Firmino, faz favor. Sr. Deputado Firmino Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Dizer que o projeto de resolução entende-se que as propostas aqui apresentadas incidem, na sua maioria, sobre matérias que se inserem no âmbito das competências da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária e das autarquias locais. Os procedimentos adotados relativamente ao socorro e salvamento animal e que constam nos planos de emergência já se apresentam suficientemente transversais para que possam ser aplicados quer a animais errantes, quer a não errantes. E também dizer que atualmente está a ser ponderada a elaboração de propostas de alteração no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, tendo em vista garantir em resposta articulada nas questões de socorro dos animais, sempre que se verifique necessário. Portanto...
Muito obrigado. Senhora Deputada Júlia Rodrigues, faz favor.
Bom dia, muito obrigada, Sr. Presidente, caras e caros deputados. Dizer que relativamente a este projeto de resolução, 928, cujo título é Recomenda a adoção de medidas de proteção e controle da população aos animais errantes e de companhia, parece-nos que aqui está plasmada uma posição que é da FECAVA, que é da Federação dos Veterinários Europeus de Animais de Companhia, e nestas circunstâncias esta FECAVA admite que pode ser usada como medida temporária a captura, esterilização e devolução ao ambiente em cães em medidas excepcionais. Falta de capacidade dos canis ou quando existam matilhas difíceis de recolher. Ou seja, este é um processo muito difícil que ainda não temos uma solução, mas a Ordem dos Médicos Veterinários considera que é perigoso para a saúde pública por causa dos ataques e de acidentes, aumento das doenças e riscos sanitários. Esta solução é uma solução muito eficaz em gatos, mas é uma solução muito ineficaz em cães e incentiva o abandono, não garantindo o bem-estar dos cães na via pública. E por isso, estando neste caso sob a tutela da DGAV, obviamente que o SED em cães não é de todo aconselhável promovê-lo, fazê-lo e utilizá-lo e implementá-lo em Portugal. E por isso é a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma... Vamos passar para o ponto 10º. Desculpem, votação. Votação. Desculpem. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado com uma abstenção do grupo parlamentar do PSD. 12º ponto da nossa ordem do dia, discussão do texto final relativo ao projeto de resolução número 764 do Partido Chega, que recomenda ao Governo que realize anualmente uma campanha nacional de sensibilização para o não acorrentamento de cães. Inscrições, Sr. Deputado. Senhores deputados, eu tive o cuidado de ler discussão e votação do texto final. Sublinhei o texto final. Agora, eu tenho que dar a palavra às senhoras e senhores deputados que querem discutir. E eu não posso interferir na discussão. Eu sei bem que o que estamos a fazer, e sublinhei, é discussão e votação do texto final. Mas como o regimento obriga que seja a discussão, eu não posso limitar a discussão. Agora, cabe a cada um dos senhores deputados saber se está a discutir o texto ou a discutir o conteúdo. Aquilo que estamos aqui é discutir o texto. Epá, os senhores deputados fazem essa discussão como bem entenderem. Se quiserem ir ao lado de lá para voltar para cá, epá, eu não posso impedir, os deputados são livres.
Avancemos.
Sr. Deputado Pedro do Carmo, faça favor. Assim será. Discutido numa próxima reunião de mesa e coordenadores. Sendo que o ponto 12º da ordem do dia, o partido proponente, que foi o Partido Chega, teve o cuidado de não pedir, não discutiu, dando conta de que estávamos a votar, a discutir e a votar o texto final. Pergunto aos senhores deputados se há inscrições sobre esta matéria. Não havendo, ponho a votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Há um voto contra do PSD, há um voto a favor do Chega. O texto final, estamos a votar o texto final. O Partido Socialista como é que vota? Vota favoravelmente. Portanto, o texto final foi aprovado com dois votos, com um voto a favor do Partido Chega e do Partido Socialista, com um voto contra do PSD. Texto final. Vamos passar para o outro texto final, que é discussão e votação do texto final relativo ao projeto de resolução número 836 do CDS. Quem se inscreve? Não há inscrições. Quem vota contra? Quem se abstém? O texto final foi aprovado por unanimidade. Queria dar conta de que, e já tinha dado, que no ponto 14º da nossa ordem do dia, baixa a comissão para nova apreciação na generalidade por 90 dias do projeto de lei, sim, sim, já foi perguntado, mas não foi, do PAN. A senhora deputada, antes de sair, propôs que fossem pedidos que os contributos, certo?
Sim, vou enviar
uma... que serão pedidos contributos até ao próximo dia 12 de junho. Da mesma forma que, do ponto 15º da nossa ordem do dia, baixa a comissão para nova apreciação na generalidade por 90 dias o projeto de lei número 581. De igual forma, se pedem contributos até dia 12 de junho. Vai ser enviado um mail pelos serviços. Fixação da redação final do texto relativo ao projeto de resolução número 177 do Chega, pela priorização das negociações com os Estados Europeus com vista ao aumento das cotas de pesca portuguesas, bem como a profundas conversações com a União Europeia, com vista à criação de cotas de específicas para as regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Fixação da redação final. Pergunto ao Partido Chega que se tem alguma proposta a fazer. Alguns dos seus deputados, portanto, está fixada a redação final. 17º ponto da nossa ordem do dia. Distribuição e nomeação do relator relativo ao projeto de lei número 624 do PAN. Dispenso-me de ler o restante, que todos, é de conhecimento de todos. Cabe ao Partido Livre e é o Sr. Deputado Jorge Pinto, que já informou. 18º ponto da nossa ordem do dia, distribuição e nomeação do relator, proposta de lei número 80, cabe ao PAN, e portanto já cabe ao PAN e já sabem a quem cabe. 19º, informação sobre iniciativas europeias. Eu dispenso-me de ler as iniciativas europeias, se me permitem, que estão mencionadas. Outros assuntos. No final, o Sr. Deputado Hernani Dias fica a ler as comissões para quem o quiser ouvir. Outros assuntos. Não tenho mais outros assuntos, só para informar de que temos a visita de hoje, 8 dias, à Feira Nacional da Agricultura, em Santarém, com partida prevista às 10 horas, na porta lateral do Palácio, e terá almoço e terá reunião. Oportunamente será enviada a ordem de trabalhos da reunião, que será manifestamente reduzida pelos motivos que bem sabem. Mais alguma questão?
Não.
Não havendo mais nada a tratar, fica encerrada esta reunião, da qual se vai elaborar a respectiva ata.